11:10, temperatura em 19 graus. Você acompanha a nossa temática desta manhã de segunda-feira. Eu já anunciava para os nossos ouvintes, ele já está comigo aqui no estúdio. Nós estamos recebendo nesse momento o vice-prefeito do município de Lagoa Vermelha, Alessandro Capri Muliterno, que esteve em Brasília na semana passada com o vereador Maninho e o vereador Vieco. Isso aí. Busca de recursos sempre é o que motiva e o que leva muitos prefeitos ao município, a Brasília, para buscar recursos para os seus municípios. E aqui não foi diferente, Alessandro. Prazer em receber você aqui. Bom dia.
Bom dia, o prazer é todo meu. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui mais uma vez e agora trazendo algumas boas notícias, trazendo expectativa de mais boas notícias, né? E também contando um pouquinho de tudo que nós conseguimos realizar lá na capital nacional.
Como é que foi essa viagem acompanhada aí do vereador Maninho e do vereador Viego? O que, que nós temos de boas notícias, então?
Boas notícias, né? Vamos começar com as boas notícias. Bom, nós visitamos, então, alguns ministérios, visitamos os deputados federais, tivemos algumas agendas específicas, como o próprio DENIT, enfim, né? E conquistamos com o auxílio, então, do Viego, do Maninho, que estiveram nos acompanhando, ou vice-versa, porque, afinal de contas, montamos uma equipe extraordinária, os vereadores muito bons nesse desempenho. E visitamos o Marcon do Podemos, que destinou então para Lagoa Vermelha, inicialmente era para 2027, e depois tivemos a grata satisfação de uma ligação que era inesperada no final de uma tarde, onde nós estávamos bem longe, diga-se de passagem, aliás, Brasília tudo é longe.
Sim.
E voltamos ao gabinete dele e ele, então, destinou os R$300 mil para Lagoa Vermelha já em 2026. É válido, Rudy, a gente ressaltar para todos os ouvintes que esse final, todos os finais do ano, não existem, então, aquele caixa para ser destinado às emendas e sim um remanejo. Muitos utilizam o termo sobra, eu não gosto muito de dizer,
sim,
porque uma sobra de 300 mil para nós é uma baita de uma sobra.
Com,
né,
certeza.
Mas enfim, que foi a emenda garantida, né, de R$300 mil, inicialmente ela foi solicitada por uma ampliação do bairro Rodrigues, ali no posto de saúde, mas existem questões do setor técnico, que daí a secretaria pode esmiuçar melhor para todos os nossos ouvintes, nas redes sociais, enfim, que a gente não pode garantir 100% que seja para lá, mas que é 100% destinada à saúde, né?
Uhum.
E isso é de grande valia, Rudy, eu já explanei, que esse recurso vindo, a gente consegue destinar os recursos que são gastos, que são utilizados corriqueiramente para demais programas que lá atrás, na própria campanha, a gente já havia previsto e destinado. Não existe dinheiro novo, ou você busca esses recursos extras, ou tu fica passivo de só fazer as mesmas questões que são realizadas mensalmente, semanalmente, né? Então esse recurso, além dele ser destinado para a saúde, enfim, vai vir para a saúde, possivelmente para essa ampliação, se as questões técnicas forem proporcionais a que o dinheiro possa vir, para ali, se não, para exames que não são de competência do município e sim do estado, cirurgias que o próprio mutirão pode realizar, mas a população é nossa, então a gente não pode ficar esperando, né? Se não der para ali, vai ser para isso. O importante é que esse valor venha, porque daí essa sobra que eles falam lá pode dar um fôlego também para as demais demandas.
Com certeza. Sempre nessa época é motivador ir para lá, porque sempre tu vai conseguir, como você disse, não é sobra, mas é esses recursos que podem ser redistribuídos, sempre se consegue alguma coisa. Esse sempre é o principal objetivo de ida para lá, né?
Bem colocado, correta a tua colocação. E a máxima e a frase que a gente não gosta de escutar, mas se escutou muito, é que os recursos são escassos e não existe recurso. Porém, os próprios deputados que a gente conseguiu acesso, os assessores, enfim, os próprios senadores sempre falam que existem alguns remanejos, existem algumas questões de projetos, de documentação que muitos não conseguem cumprir. Então, aquela emenda que era para um, ela, de certa forma, sobra e você pode ter o acesso, e até mesmo alguns rendimentos proporcionam com que o fim do ano tenham algumas sobras, então, vamos estipular assim. E a gente indo lá, a gente tendo esse contato, levando projetos, e olha, foi levado, depois a gente vai fazer um levantamento de todos os recebidos, enfim, mas muito mais que 60, 70 projetos em todas as áreas.
Uhum.
Nós não deixamos nenhum gabinete, nenhum deputado estadual sem visita. Tivemos apenas dois deputados, né? Uma deputada e um deputado. Uma porque era chefe de uma questão, de uma votação, e levou toda a sua equipe para lá, então estava fechado o gabinete. E o outro porque estava com muita gente, a fila muito grande, e nunca baixou, ele não teve acesso.
Sim.
Porém, hoje de manhã mesmo, a gente já falou com o nosso setor técnico para enviar digitalmente, e assim cumprindo todos os partidos, todas as bancadas, com a nossa visita lá. Tentar. O próprio Marcon não havia mandado nunca recursos aqui para o município. Ele mesmo se assustou, mas como que ficamos até agora sem enviar? Se nós não tivéssemos visitado ele, se nós não tivéssemos esse acesso com ele, esses 300 mil não viriam, né?
Uhum.
Então foi muito válido, sem falar nos bastidores, que a gente teve conversas extremamente proveitosas com o prefeito de Bento Gonçalves, Derechim, que estava lá, a própria prefeita do Capão Bonito, prefeito de Caçapava, numa acessibilidade extraordinária também. Então soma muito, a gente tem muito boas expectativas para os demais projetos que ficaram lá também, e tomara que Lagoa Vermelha caia na graça dos deputados que receberam esses projetos, para que venham mais recursos para a nossa população usufruir do dinheiro que é deles mesmo.
É verdade, o importante é que esses encaminhamentos e esses contatos ele aconteça. Tu falou também, Alessandro, sobre uma visita ao DENIT. Foi possível essa visita? Qual é o assunto tratado na pauta desse encontro?
Foi possível. Nós entramos com dois pedidos, né? Na verdade, o mesmo pedido, porém, para as duas BRs. O principal, porque teve mais projetos também, os demais projetos já cito anteriormente, que era a iluminação dos nossos trevos, enfim, a sinalização e tudo mais. E o segundo, que vai beneficiar várias e várias famílias, se for atendido, que é a redução da faixa de domínio, tanto na 470 quanto na 285,
uhum,
né? Próximo ao Castelo Branco, que é uma questão muito delicada para aquelas pessoas que por ali residem, né? Isso, se for atendido, essa redução, as pessoas vão poder ter a documentação correta das suas residências, enfim, e usufruir da mesma, tanto para financiamento, para compra e venda, documentações que são muito válidas, né, para a questão da regularização fundiária. E essa iluminação dos nossos trevos já é uma de longa data, né, que a gente vem buscando e correndo de atrás, porque além da segurança dos pedestres, dos próprios motoristas...
Com certeza, quem passa também pelos trevos à noite vai entender o porquê disso, né?
Isso mesmo, então a gente fez essa agenda também lá, tivemos agenda no Ministério da Agricultura, buscando uma reformulação do parque de máquinas através dos caminhões caçamba, da habitação, em busca de recursos para expandir ainda mais um projeto que a gente tem da questão habitacional, de casinhas para essa população que mais precisa. Tivemos na educação, onde temos alguns projetos que já estão tudo pronto, mas precisa da liberação do recurso, e mais uma vez a gente escuta que os recursos são escassos, mas porém que pode vir, que é a construção de uma creche, que já está com o projeto tudo em dia lá, agora aguardamos e tomara, queira Deus, que venha esse recurso logo. A agenda foi bem corrida, né? Bem corrida. E agora a expectativa é do retorno,
sim,
de Brasília positivo para esses projetos.
Esses retornos, eles podem acontecer esse ano, devem acontecer esse ano ainda, Alessandro?
O banco de projetos fica retido lá com os deputados e com os ministérios dentro dos programas que forem lançados. O ministério, geralmente, agora mais utilizados são os PACs, né? Que inclusive o município foi contemplado com as 50 casinhas, um trabalho extraordinário da nossa captação de recurso, do pessoal que vem acompanhando a gestão, se inscrever e contemplado. Então depende muito da liberação dos projetos e depois avaliação dos próprios e liberação de recursos. As sobras das emendas, conforme a gente estipulou, são especificamente para esse ano. Porém, como o próprio Marcon destinou primeiramente e depois voltou atrás, era para 2027, então ele seria utilizado ano que vem e viria 2027. Pois, numa avaliação deles próprio lá, consegue vir para o 26. Então, os projetos ficam lá e fica a determinação deles, porque o mandato deles vai até o final do ano que vem também.
Além desses encaminhamentos junto com os deputados, também visita os ministérios, Alessandro?
Visita os ministérios. Nós somos, dentro das nossas pernas e da possibilidade, nós tivemos na educação, a Secretaria da Educação, salvo engano, foram 12 projetos mandados, revitalização de escolas, reformas, agora de cabeça eu não me lembro de todos, mas sim, enfim, foram acho que 12 projetos, esses foram entregues, da própria creche que eu aguardo do município é a vinda do recurso, já tudo aprovado, e a gente foi tentar, né, Rudi, dar uma apertadinha, diz, olha, manda logo para a gente poder contemplar esse pessoal que precisa das vagas, tanto na creche quanto nas séries iniciais, que essa escola vai beneficiar. Nós fomos de atrás, ver se precisava de mais alguma coisa, de algo a mais, né? Quanto da habitação, que a gente já havia relatado, que é para compra de mais terrenos, para adquirir mais terrenos, para já ficar pronto para possíveis PAC logo ali na frente ou para o recurso próprio, tentar fazer mais moradias para beneficiar mais pessoas necessitadas. E eu acho que o exclusivo de dizer assim, que tanto no Ministério quanto nos deputados, né, Rudi, o interessante é a busca de recurso em todas as áreas, tanto pavimentação quanto o mais que foi dado em fazer educação e saúde, é desafogar aquilo que a gente tem de gastos corriqueiros com recursos de fora, a gente consegue daí remanejar e atender as demais áreas que têm as suas necessidades, né?
Nessas visitas aos deputados, tem esse contato junto aos gabinetes, muitas vezes, contato direto com o deputado. Nos ministérios, alguém recebe, é um setor de protocolo? Como é que tramita um processo dentro, um projeto dentro de um ministério?
O ideal é que a gente tenha uma indicação ou uma informação de um deputado para o ministério, né? Então, a gente teve alguns deputados que nos encaminharam. O DENIT, nós fomos pessoalmente, não tivemos a indicação, enfim. E assim a gente tem o acesso a esses protocolos, né? Uma vez protocolado, esses projetos lá dentro, a essa equipe técnica informa também que tem a questão de reuniões quinzenais ou mensais que podem ser feitas através da internet, através da distância, enfim, né? Que também agora vão ser acessadas por a nossa arrecadação, né? Então, tu tendo essa indicação dos deputados para os ministérios, fica bem mais fácil, mas não que você não tenha.
Sim.
Né? Não que você não tenha. A gente aproveitou e tentou levar o que levamos para o deputado, tentamos levar também para o ministério, para tentar todas as formas. Nós estamos se dedicando ao máximo para trazer o que é de melhor para a Lagoa. Agora cabe também, lá de cima, fazer as avaliações e nos indicar aqui para baixo boas notícias. Pelo menos é o que a gente espera, né, Rudi?
A gente tem percebido da administração aqui de Lagoa Vermelha que sempre há projetos elaborados. Surgiu a oportunidade em caminha, surgiu a viagem leva. Como o senhor disse, mais de 60 projetos foram levados. É um trabalho que precisa de uma organização, de um planejamento. A partir de agora, se tem essa insistência ou ele tramita de uma forma normal, Alessandro?
Nós temos, por isso que eu digo que sempre é muito válido a experiência, né? Eu fui a primeira vez que eu fui a Brasília para este fim e tivemos algumas informações e cabe citar também uma reunião que foi direcionada pelo deputado Zuco, que recebeu maravilhosamente bem Lagoa Vermelha e disse assim, olha, eu tenho uma reunião que eu vou fazer para os prefeitos que estão aqui direcionando a nossa parte técnica como vir os novos projetos. Então, ali abriu vários leques de destinações futuras.
Sim.
Claro que nós vamos insistir nesses projetos que a gente julga extremamente necessários e todos os deputados, quanto o Ministério recebeu, sobre a saúde, para nós diminuirmos filas, que são competências do Estado, o município não tem essa competência, mas o município é nosso. Então, filas de exames e filas de consultas, nós pedimos recursos para todos os deputados e para o Ministério. Educação, mas educação a gente pode tentar só... Não, nós pedimos para todos e também para o Ministério, né? Porém, essa reunião com o próprio Zucco abriu uma nova visão de uma nova forma de pedidos. Pessoal, existem os das antigas, conforme eles falaram, ó, um documento, papel, enfim, e agora muitos querem estudos que tenham a inteligência artificial, já querem uma questão de maquete, já querem uma questão de 3D, então aqui a gente pode entrar numa outra área. Vamos dispensar a forma que foi levada. Não, como tu falou, a insistência tem que ser dada, né? Porque, como um grande político falou aí, que a política e feijão só funciona na pressão, vamos bater em cima, vamos levar de novo. Venceu o ano, se alguns não forem contemplados, reformula, reavalia valores e leva novamente. É, como eu falei, a gente tem que se dedicar ao máximo, fazer a nossa parte e buscar onde que tiver esses recursos.
Alessandro, nessa viagem, nessa oportunidade, se percebe que as viagens elas vão com definições, que são visitas agendadas e programadas, contatos diretos para encaminhamentos, mas também serve para estreitar relações, aquela relação que não é intencional no momento, mas que aproxima e será útil futuramente, já que as tramitações políticas precisam dessas relações, né?
Tu coloca as palavras muito bem, Rudy. Olha, eu acho que um dos grandes aproveitamentos que nós tivemos nessa viagem, todos foram muito válidos, né? Mas algo inesperado, como tu colocou, então vamos abordar esse tema. Foram dois prefeitos aqui do Rio Grande do Sul que o contato foi lá, de Bento Gonçalves, onde nós começamos simplesmente no estreitamento da amizade e entramos em alguns programas que Bento vem fazendo e que eu achei extremamente importante, extremamente necessário, e inclusive com o jurídico de Bento Gonçalves que estava junto, né? De que como abordar, de que forma fazer, por que não a gente estreitar essa amizade. Inclusive, eles disponibilizaram os gabinetes dele lá para disponibilizar o gabinete dele para que nós fosse visitar e quem sabe também aproveitar mais. E o outro foi o prefeito de Caçapava. Caçapava conseguiu vários PACs, conseguiu um valor extremamente expressivo, e ele contava como conseguiu, quem ele levava para Brasília, quem que ele priorizava nessas viagens para buscar esses recursos. Estava ali uma informação importantíssima. Sim. Que não estava combinada, né, como tu colocou. Então, os bastidores somam e somam muito, e a gente tem que aproveitar, porque são pequenos detalhes que podem fazer uma grande diferença para o município.
Sem dúvida. Muitos projetos encaminhados para as sobras, né, como o senhor disse, do orçamento desse ano, e projetos já para a dotação orçamentária de 2026. Os mesmos já se encaminham ou há um novo momento, um novo período que se tem que fazer esses encaminhamentos?
Outro ponto, outra questão que nessa reunião dos prefeitos nós participamos foi uma das questões abordadas. Períodos de levar os nossos projetos, períodos de levar. O próprio deputado falou que o período é agora, o período tem ali na marcha também, que ocorre, se eu não estou enganado, é em maio, parece que é a marcha, não quero faltar com uma informação que não seja correta, enfim, mas são duas datas. E daí ele levantou essa questão para nós: tá, mas e por que que vocês vêm se aglomerar só nessas datas? Então, ele mesmo disse, ó, venham antes, os projetos ficam conosco, a gente pode atender melhor. Então, é uma questão de reavaliar, é uma questão de a gente fazer um balanço e, por que não, projetar, ir fora dessa época, já que eles mesmos pediram, e ter um tempo a mais com os deputados. Cabe também, é um aprendizado sempre de a gente avaliar, para, quem sabe, fugir um pouco dessas datas que, olha, Tinha gente.
Eu imagino.
Tinha prefeito.
Que todo mundo vai em busca de recursos, cada um para o seu município, né?
É, lotado. Não foi por falta de opção, mas sim por falta de tempo. Almoço, em 5 dias que estivemos lá, nenhum conseguimos almoçar. Tamanho era filas dos locais e a gente não ia ficar perdendo tempo com o almoço, sendo que poderia suprir a fome à noite,
sim,
e perder o tempo de tentar buscar recursos, né? Então, é válido esse aprendizado e o tempo, segundo o próprio deputado que nos recebeu lá, não tem época, não tem nada. Claro, respeitando os recessos, que claro, não vamos achar ninguém.
Sim.
Tivemos um percalço, por isso foi muito corrido. A COP30 começou agora, então
Começou
eles
hoje,
adiantaram, né, a semana passada todas as votações. No meio ambiente, questão de aborto, então eles estavam todos correndo, não? Desde corredor até nos gabinetes, ficávamos extremamente ligados para pegar algum. Marcelo Moraes, a nossa conversa foi num corredor, né? Ele nos enxergou, Lagoa Vermelha, sou parceiro e tal, quero ajudar. Diz, opa, beleza, muito obrigado. Foi num corredor.
Sim.
Então, acontece, em virtude dessa COP30 que começou, semana passada eles estavam... Olha, pelos telefones e os assessores que chegavam nele, desesperados para fazer as votações e ter esse tempo dessa semana aqui, que eles tinham os outros compromissos, né?
Muito bem, uma avaliação final, Alessandro, de toda essa experiência dessa viagem.
Bom, uma avaliação particular minha, extremamente proveitosa, um aprendizado extraordinário. Questões a ser avaliada para melhorar existem, mas eu acho que em virtude dessa emenda já garantida, 300 mil, que eu sei, parece para muitos pouco, para muitos bastante, mas eu acho, eu posso garantir que a fonte realmente é lá e a gente tem condições de buscar muito mais. Uma sobra, 300 mil, show de bola, mas eu acho que vem mais pela frente e é muito proveitosa.
Vamos torcer para isso. Obrigado, Alessandro, um bom início de semana, bom trabalho.
Eu que agradeço, Rudi, que bom agradecer mais uma vez a Rádio Cacique, a ti, por esse espaço. A gente fica muito feliz em poder trazer boas notícias e é com esse trabalho de formiguinha que a gente vai conseguir melhorar cada vez mais as condições do nosso município.
Muito bem, está ouvindo essa participação do vice-prefeito Alessandro Muliterno conosco por aqui, trazendo um relato resumido de toda essa viagem realizada em Brasília. Quem sabe futuramente ele volta para cá para dizer que outros projetos encaminhados por ele foram contemplados. 11h32, nós vamos para o intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.